A Copa do Mundo é muito importante para o mundo e para o Brasil. Mas não é a coisa mais difícil que nós já fizemos. Difícil foi fazer Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, construir o Paraná, o Manaus. Nós não vamos achar que é a Copa do Mundo. Não, nós vamos fazer a Copa do Mundo. Respeitamos, queremos fazê-la bem. Agora, devemos dizer claramente que mais difíceis nós já fizemos. Mais difícil foi o Acre. E está aí o Acre, o senador Petecão e toda a bancada. Pois bem. O Rio Grande, em preservar aquele espaço dos castelanos, hein, senadora? Não foi fácil, não, foi? Foi, não.
Tá lá.
E quanto ao secretário-geral da FIFA, ele pronunciou aquela frase improvável e nós respondemos o que devíamos responder, mas não vamos transformar aquele episódio numa indústria. Não vamos alimentar aquilo porque temos coisas muito mais importantes para cuidar e para fazer. Foi feito um pedido de desculpas verbal, outro por escrito. O presidente da FIFA telefonou para pedir desculpas, para dizer que não se repetiria, escreveu pedindo desculpas, pediu desculpas pessoalmente à presidente da República. Então, eu creio que nós não devemos alimentar esse episódio, tratar de construir a Copa, de realizá-la, porque ela é muito importante para o Brasil, para o futebol, para o esporte e para o mundo. Muito obrigado, senadora, pelas suas palavras.
Vamos colocar as perguntas agora, ministro, num bloco de três. O primeiro interventor, depois da senadora Ana Amélia, o senador Cássio Cunha Lima, em seguida o senador Inácio Arruda, e o senador Paulo Bauer. Com a palavra, o senador Cunha Lima.
Senador Requião, presidente desta comissão, senador Paulo Bauer, ministro Aldo Rebelo, senadoras e senadores aqui presentes, uma primeira palavra de saudação ao ministro, pessoa por quem tenho apreço pessoal, indisfaçável admiração pública pela trajetória correta, brilhante. E a certeza, ministro Aldo, que com a sua participação, o seu espírito público, a sua brasilidade, nós faremos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Aqui não se trata de um debate entre oposição e governo, mas sim de um sentimento de nacionalidade. E, de uma certa forma, a nação brasileira, ela só se integra e se une de forma efetiva numa Copa do Mundo. E todos nós temos a obrigação de contribuir para que o nosso país, e não este governo, tenha êxito neste evento que é indiscutivelmente o maior evento do globo terrestre. Portanto, a nossa participação aqui no Congresso Nacional, no meu entendimento, deve ser no sentido de contribuir com a presteza e a agilidade necessária para que os acordos firmados no passado pelo Brasil, e este país parou diante da televisão, eu era um dos brasileiros que estava ligado na televisão acompanhando o resultado da escolha da sede da Copa do Mundo, nós, congressistas, temos que ter responsabilidade e maturidade para entender que acordos pretéritos foram firmados e que nós temos a obrigação de contribuir com o cumprimento desses acordos. Eu vejo como algo absolutamente desimportante a discussão sobre, por exemplo, a flexibilização da venda de bebidas nos estádios. Foi muito bem dito pelo próprio presidente da Copa, da FIFA. A Copa é um evento da FIFA que será sediado no Brasil, como já foi sediado em vários outros países. E para que o nosso país pudesse ser aceito como sede, é sempre bom lembrar, uma série de compromissos foram firmados, porque, do contrário, nós não teríamos sido escolhidos como país sede. Portanto, cabe a este Senado, cabe ao Congresso Nacional, dentro da premência de tempo que nós temos, contribuir para que tenhamos a melhor de todas as Copas do Mundo. E tenho certeza, ministro, que naquilo que depender desse modesto senador, que pouco pode fazer, estaremos ajudando nesse sentido. Preocupa-me, por exemplo, a informação trazida pelo senador Roberto Requião, presidente desta comissão, sobre a possibilidade, por força do regimento, e compreendo bem a determinação regimental, se verificar a suspensão do trâmite do projeto da Lei Geral da Copa aqui no Senado, enquanto não se realizar a audiência pública com a presença do presidente da FIFA, que esteve no Brasil não faz mais do que 20 dias. E não quero crer que possamos usar de instrumentos regimentais e que não se faça, se for preciso, a audiência pública, presidente Requião, para retardar a aprovação desta legislação que já está na hora de ser aprovada pelo calendário. Se fala muito em cronograma físico das obras dos estádios e o Congresso, às vezes, deixa de olhar para o seu próprio cronograma de trâmite das suas próprias matérias, das suas próprias responsabilidades. Então, a minha palavra aqui pode destoar e pode surpreender, mas, antes senador da República, eu sou brasileiro, eu sou um apaixonado por futebol e a menção e a citação a Nelson Rodrigues dentro da sua intelectualidade, da sua cultura, é perfeita. Como nós. De tal forma que a minha participação, em primeiro lugar, é nesse sentido. Mas duas ou três perguntas precisam ser formuladas, ministro, para ter a sua resposta. Primeiro, um esclarecimento sobre as informações contraditórias sobre o custo final dessa Copa. É importante que o povo brasileiro conheça os investimentos públicos e também privados serão realizados. A Associação Brasileira de Infraestrutura e Estrutura de Base estimou que os gastos totais da Copa, de 2014, naturalmente, ficaram em torno de 117 bilhões de reais, enquanto que representantes do governo, em diversas declarações, apontam para um número infinitamente inferior de 27 bilhões de reais. A pergunta é, quem está certo nessas afirmações? O Ministério já tem, em números, o valor da Copa no Brasil? Nós já temos um número fechado dos investimentos que serão realizados? Este seria o primeiro questionamento. Um outro tema que merece ser abordado diz respeito, novamente, aos problemas vinculados aos aeroportos, que, de fato, resistam dificuldades em sua operação. E creio que, no ritmo que as coisas andam, a solução para as autoridades brasileiras será transferir os voos domésticos para os aeroportos mais próximos e deixar os grandes aeroportos desafogados para atender os turistas e aqueles que estão diretamente envolvidos para a Copa do Mundo, que não me parece ser a solução ideal. Mas, diante do cronograma das obras em realização, o governo retardou na adoção das providências para as concessões, privatizações, qualquer que seja a denominação que tenha, e podemos ter um atraso maior nessas realizações. Então, basicamente, seriam essas duas questionamentos, apenas para reafirmar a disposição que tenho de contribuir e deixar dito, presidente Requião, a preocupação que tenho em relação ao retardamento do trâmite do projeto da Lei Geral da Copa, com a indefinição da presença do presidente da FIFA na audiência pública conjunta formulada por esta e por outras comissões do Senado da República. Muito obrigado.
Senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ministro Aldo Rebelo, primeiro, agradecer aqui a nossa senadora Ana Amélia, que permitiu que a nossa comissão pudesse, com seu requerimento, ter audiência com Vossa Excelência, para que a gente pudesse ter esse conhecimento mais amplo das responsabilidades brasileiras frente ao evento que iremos sediar. Eu estou de acordo que nós deveríamos dar celeridade. Acho que nós temos discutido muito a questão da realização da Copa no Brasil, da legislação, do acordo que nós praticamos e que temos que honrar. Se nós fomos lá, pedimos para a Copa ser realizada no Brasil, e se nós concordamos em fazer tais e tais alterações para que a Copa seja aqui, eu acho que nós deveríamos dar o máximo de celeridade para que esse acordo pudesse ser cumprido do ponto de vista da legislação brasileira. Mas, claro, as nossas audiências, o debate que nós tivemos na Câmara, que nós aqui acompanhamos também, e o Senado da República tem todo o direito de esmiuçar, se assim deseja, cada artigo, cada parágrafo, cada inciso da legislação para que a gente possa ter o melhor instrumento legal. Mas, assim, eu queria citar, senhor presidente, porque um caso específico para poder ser usado no conjunto, nós estamos tendo, Aldo, você já esteve ali em Fortaleza mais de uma vez e sabe disso, acompanhando ali com o governador, com o município de Fortaleza, com a prefeitura, nós temos o estádio de futebol. É um novo estádio de futebol, com essa multiplicidade de usos. Mas, além do estádio de futebol, nós temos a duplicação do aeroporto. E aqui, talvez a gente tenha que fazer um reparo sobre a questão do transporte aéreo brasileiro. É que nós temos duas ou três grandes empresas, duas grandes empresas e mais duas outras empresas que surgiram recentemente, que disputam, digamos assim, o mercado de aviação no Brasil. O mercado regional praticamente não existe no Brasil de aviação. Esse é um grande problema nosso, que não diz que não é o problema da Copa do Mundo, mas é um problema nosso do Brasil, que vai continuar essa concentração enorme nas mãos de duas ou três empresas que levam uma passagem de Brasília para Fortaleza custar R$3.000 de ida, que é uma coisa absolutamente louca, enquanto que uma passagem de Brasília para Lisboa custa R$800 ou R$900. Então é uma coisa que não está batendo. E as empresas ainda estão em grande dificuldade no Brasil. Então, você veja que é um problema que nós temos que resolver. Talvez se tivesse mais empresas regionais, elas estivessem mais sadias, estivessem melhor. Então, nós temos o aeroporto. Nós temos o porto, que vai ter agora um terminal de passageiros. Nós temos uma ampliação com o programa de mobilidade urbana, que foi destinado para as cidades, praticamente para as cidades, incluiu 24 cidades, mas incluiu todas as 12 da Copa do Mundo. Nós já tínhamos um programa da Copa, um programa específico de mobilidade urbana para a Copa do Mundo. Depois tivemos um programa de mobilidade, já com a presidenta Dilma. E agora está para ser anunciado mais uma etapa de programa de mobilidade urbana, de investimentos públicos nas cidades brasileiras. E eu vejo sempre esses investimentos como uma necessidade do país e casa com esse sentimento de que você tem, ao mesmo tempo, a Copa do Mundo e você amplia o projeto de desenvolvimento do país com os programas de mobilidade urbana. Então, você tem o investimento no transporte público, nas vias públicas, você tem no transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário e aquaviário no Brasil inteiro. Praticamente, só não vamos ter resposta para esse tipo de transporte em duas ou três cidades que ficam fora do litoral. Mas praticamente todas as que estão em grandes rios e nos litorais, nós vamos ter um grande programa de transporte aquaviário. Isso envolve um investimento que eu considero extraordinário para o desenvolvimento do país, muito importante você ter aproveitado a Copa. Quando se começou a discutir a Copa, a ideia era se realizar a Copa em 6 cidades. Não, 6 cidades está bom. 6 cidades, eu acaco meus botões. Acho que o Nordeste ficaria fora, o Centro-Oeste ficaria fora e o Norte ficaria fora. Acho que depois de uma peleja com a própria FIFA, é que se chegou a 12 cidades. E as 12 cidades estão recebendo investimentos. Rapaz, se tivesse 117 milhões era bom de investimento. Acho que não deve ser tudo isso, não. Se tivesse, era positivo. Porque se você, com o que está em curso, tem 300 mil empregos, se nós dobrássemos esse investimento, nós poderíamos também ter uma ampliação no mercado de trabalho brasileiro, o que permite que os trabalhadores hoje estejam reivindicando. Mesmo em Fortaleza, nós estamos tendo uma greve dos trabalhadores que estão no estádio. Por quê? Porque nós temos muita obra, temos muitos investimentos sendo feitos, sendo realizados. Eu acho que isso está dando uma grande oportunidade para que os trabalhadores também reivindiquem melhorias salariais. Então, acho que a Copa do Mundo é um evento que nós estamos, digamos assim, talvez engasgado com um pequeno mosquito, mas eu a vejo como uma grande oportunidade do Brasil. Você pegou a Copa do Mundo e transformou num instrumento de levar o desenvolvimento para 12 grandes cidades brasileiras, com repercussão nas diversas regiões metropolitanas. O senhor citou o caso aí do Recife. A Copa do Mundo de Recife é em São Lourenço da Mata. Então, puxa vida, então você ampliou o leque e o espaço de desenvolvimento para o estado de Pernambuco. E assim, mesmo Fortaleza sendo mesmo de Fortaleza, a Copa do Mundo, mas a repercussão é na região metropolitana. Nós nos comprometemos com um hospital de emergência público que vai ser construído na região metropolitana para atender a episódios que possam ocorrer na Copa do Mundo e que vai ser mais um legado da Copa. Então você tem repercussão na área da mobilidade, você tem repercussão na área da saúde, você tem repercussão em quase todas as áreas da atividade econômica e social das grandes cidades brasileiras. Então eu tenho assistido assim o debate sobre a Copa do Mundo, eu vejo que a gente muitas vezes se concentra num aspecto de como dar repercussão aos fatos negativos da Copa do Mundo. Como reforçar os fatos negativos, quando nós estamos assistindo a fatos positivos tão importantes como esse legado extraordinário da Copa do Mundo. Só na área da mobilidade urbana já é um feito extraordinário a Copa do Mundo para o Brasil. E acho que nós podemos tirar ainda mais proveito com a Copa do Mundo e quero já propor que uma parte dos eventos dos Jogos Olímpicos Náuticos sejam realizados de forma distribuída. Em Fortaleza nós temos uma área muito ventilada, temos muito vento naquela região e nós podemos receber ali vários esportes à vela que podem ser disputados fora do Rio de Janeiro. É claro que o Rio de Janeiro gostaria de concentrar tudo, mas eu acho que a gente pode sim distribuir nas Olimpíadas também alguns esportes e nós já nos colocamos à disposição lá em Fortaleza para receber algumas atividades olímpicas. Então eram essas observações, senhor presidente, que eu queria fazer, do ponto de vista de frisar e sublinhar o próprio discurso do nosso ministro, mostrando esse legado extraordinário. Eu vejo como algo muito positivo para o Brasil a realização da Copa do Mundo.